suplente vereadora Leonice Bassani, cumprimentar também o diretor Henkes, cumprimentar em nome do nosso diretor-geral os colegas da Câmara de Vereadores, cumprimentar o Douglas Dill, diretor de projetos, e todos que nos acompanham através do Estúdio A. Iniciamos nossa sessão com a seguinte reflexão. A sorte segue a coragem desde que a coragem seja competente. Dessa forma, iniciamos a 23ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 8 de julho de 2019, com a presença de 10 vereadores. A ausência justificada do vereador Aloísio Kessler com atestado. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui desta casa, público presente e demais pessoas que acompanham pelo Estúdio A. Sessão ordinária. Ata da 22ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 1 de julho de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 21ª sessão ordinária do dia 24 de junho de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou à leitura do pequeno expediente que constou. Ofício do Executivo número 53 de 2019, encaminhando uma via das leis número 3.240, 3.241 e 3.242. Ofício do Centro de Hematologia e Hematerapia de Santa Catarina, trazendo informações referentes solicitação de implantação de MOSC em São Miguel do Oeste. Pedido de providências número 51/2019, encaminhado pelo vereador Afonso Neus. Número 52/2019, encaminhado pelo vereador Aloísio. Número 53/2019, encaminhado pela vereadora Anne. E número 54/2019, encaminhado pelo vereador Afonso Utzi. Inscrito na tribuna livre a senhora Ângela Wecker, presidente da JCI de Itapiranga, a qual convidou a todos para o concurso de oratória promovido pela entidade. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei complementar. Número 28/2019, que altera número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos da lei complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela lei complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007, e da outras providências. Número 29/2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos da lei complementar, número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela lei complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 4, e da outras providências. Número 37/2019, que altera o número de vagas da lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007. Emprego público, de lei complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. Lei complementar número 102, de 20 de junho de 2007, e da outras providências. E número 38/2019, que altera o número de vagas de lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007. Emprego público. Lei complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. Lei complementar número 102, de 20 de julho de 2017, e da outras providências. Antes de o presidente colocar a discussão e votação, os projetos de lei foi solicitado pelo líder da bancada do PT, vereador Jair, o adiamento da votação dos projetos citados pelo prazo de 2 meses, em acordo com o artigo 129 do Regimento Interno. Dando sequência, todos os líderes da bancada usaram a palavra e, apesar do líder do MDB, Afonso Uti, foi contra o adiamento da votação. Após a votação, o adiamento foi aprovada com os votos favoráveis dos vereadores Anne, Jair, Érico, Gelson, Alexandre e o voto de desempate do presidente Afonso Neus. E os votos contrários ao adiamento dos vereadores Daniela, Aloysio, Fábio, Vanderlei e Afonso Utze. Com o adiamento aprovado, o vereador Jair pediu vistas dos referidos projetos de lei complementar. Inscritos na palavra livre, os vereadores Alexandre, Daniela, Anne, Afonso, Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 23ª sessão ordinária do dia 8 de julho de 2019, às 19 horas. Elaborada, apresentada, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 1º de junho de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Votação, ata. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 54, 2019, Itaperanga, em 2 de julho de 2019. Senhor presidente, em atenção aos termos do ofício número 52, 2019, de 18 de junho de 2019, encaminhamos o que segue. Pedido de informação número 08, 2019, conforme documentação anexa. Pedido de informação número 9, 2019, conforme documentação anexa. Referente ao requerimento encaminhado pelos vereadores Alexandre Siqueira, Jair Lime, Jane Haas, Érico Gil, Jasson Petri e Afonso Nils, dentro do que prevê o inciso 9 do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, solicitamos prorrogação no prazo por mais 15 dias para a resposta do pedido em virtude da complexidade da matéria. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 172, 2019, Florianópolis, em 25 de julho de 2019. Cumprimentando o cordialmente, vimos através deste, em resposta à moção número 005, 2019, agradecer a Vossa Senhoria pelo contato, destacando que não deixaremos de medir esforços para atender os anseios dos catarinenses. Informamos que tramita nessa casa o PL 81.7, 2019, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas hipóteses que especifica, estabelece outras providências. Devemos destacar que, desde 2015, a bancada do Partido dos Trabalhadores faz essa discussão em torno da isenção do ICMS para o convênio do CONFAS, número 16/2018, onde, de forma insistente, o então deputado Dirceu Dreschi foi um dos grandes defensores dessa bandeira. Finalmente, em dezembro de 2017, quando o Estado de Santa Catarina tentou participar desse convênio, junto ao CONFAS, foi informado que os estados de Santa Catarina, Paraná e Amazonas tinham sido os três únicos da federação a solicitar adesão, fato que aquele conselho não aceitou e mudou a diretriz, indicando que a partir dali os estados membros precisam fazer adesão por lei aprovada no parlamento. Ainda antes de terminar aquele ano, o deputado Dirceu capitaneou uma grande comitiva de empresários do setor, junto às secretarias da Casa Civil e da Fazenda do Estado catarinense, com o intuito de conseguir um consentimento do governo que remetesse projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Saímos daquela reunião com o compromisso de que o governo Colombo e Pinho Moreira iriam apresentar o projeto de lei até o mês de junho de 2018, fato que veio a ser concretizar somente abril de 2019, já com o novo governo. Estamos felizes que é uma grande luta que o companheiro Dirceu travou e que agora é uma realidade. Nosso compromisso, não só com ele, mas com todos os catarinenses, é de apoiarmos essa iniciativa e darmos continuidade nesse debate. Tanto é fato que criamos o Fórum Parlamentar das Energias Renováveis, prestação do solo e da água. Desejamos êxito e nos colocamos à disposição. Cordialmente, deputado Fabiano da Luz, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ofício número 24, 2019, Itapiranga, 4 de julho de 2019, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina, senhor Afonso Nils Itapiranga, Santa Catarina. Cumprimentando cordialmente o Centro de Educação de Jovens e de Adultos, seja, vem por meio deste agradecer a cedência da Casa Legislativa e ao mesmo tempo convidá-lo para participar do 9º encontro anual dos alunos do SEJA, da sede das unidades descentralizadas de São João e Porão do Oeste e Santa Helena. Informamos que o evento acontece na data do dia 11 de julho de 2019, com início às 19 horas e término às 21 horas com a seguinte programação: 19 horas abertura, 19:15 apresentação artística e cultural, 19:30 palestra A Ciência da Escola e a Ciência da Vida, com o professor Walter Franz, 21 horas, debate e encerramento na escola. Agradecemos a parceria e a cooperação e aguardamos. Sendo que apresenta para o momento, Paulino Aide, diretor do SEJA. Estado de Santa Catarina, Câmara Municipal de Guaraciaba. Excelentíssimo vereador Gerson Ferronato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraciaba, Santa Catarina. Moção número 10, 2019. O vereador Wilson José Stürmer, apoiado pelos vereadores abaixo assinados, que compõem o Poder Legislativo desse município, apresentam e requerem, ouvido o plenário, o envio da prestação. Moção ao excelentíssimo senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, ao excelentíssimo senhor Rogério Simonetti Marinho, secretário da Previdência do Governo Federal, e ao excelentíssimo senhor Fernando Luiz Borborema Guzmão, gerente da agência do INSS de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, apelando para que sejam adotadas medidas de melhoria no atendimento dos segurados nas agências do INSS. Pedido de providências número 55/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após limitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, viabilize a construção de abrigo de passageiros no bairro Portal do Sol. Justificativa. O local concentra vários alunos que necessitem se abrigar para aguardar o transporte escolar, os quais, em dias de chuva e frio, encontram muitas dificuldades. Itapiranga, Santa Catarina, 8 de julho de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de providências número 56/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após limitação regimental, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal Jorge Velta, para que o mesmo oficie à Secretaria de Infraestrutura do Estado, solicitando a reforma e manutenção da ponte de madeira sobre o rio Macuco, na estrada Beira-Rio Santa Catarina 283, mais precisamente na comunidade de Linha Chapéu, bem como verificar a possibilidade de substituir a mesa por uma ponte de concreto. Justificativa. Na ponte se encontram algumas pranchas de madeira soltas, bem como o corrimão das laterais está danificado, oferecendo riscos iminentes de acidentes naquele local. Itapiranga, Santa Catarina, 8 de julho de 2019. Fábio Hahn, vereador proponente. Pedido de providências número 057/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após limitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal e que esse encaminhe ao Conselho de Trânsito, solicitando estacionamento em apenas um lado da Rua 1º de Janeiro, no bairro Santo Exalto, no trecho que compreende a residência da senhora Hilda Fela e Lavação Vez. Justificativa. O respectivo pedido foi relatado por alguns moradores desta rua e se justifica uma vez que a rua é muito estreita e não suporta dois carros estacionados nos dois lados. Porém, em algumas ocasiões isso acontece e um terceiro carro não tem espaço para passar, podendo vir causar acidentes e transtornos. Itapiranga, Santa Catarina, 8 de julho de 2019. Afonso Nils, vereador proponente.
Tem a palavra livre.
Inscritos, palavra livre. Diverso, assunto diverso. Anne Haas, Fábio Ana, Alexandre Siqueira, Jair Imes, Afonso Utzig e Afonso Nils.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente, também pelos inscritos na palavra livre. Bem, dando continuidade...
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Como líder da bancada, eu comunico ao senhor presidente, considerando o pedido de adiamento da votação dos projetos 28 e 29, 37 e 38, baseado no artigo 129, regimento interno, requerido pelo vereador Jair Antônio Imes, importante esclarecer aos nobres colegas vereadores que o prazo o qual foi requerido e deliberado está incorreto, pois o prazo não pode ser superior ao previsto no artigo 125 de uma próxima sessão plenária ordinária, ou seja, 7 dias. Considerando o artigo 129, no seu parágrafo 3º, não se permitirá adiamento de votação para projetos em regime de urgência. Os projetos não são de regime de urgência, concordo. E concordo também que o vereador Jair está no seu pleno direito de solicitar prazo, mas ele foi muito incoerente no pedir o prazo de 60 dias, constando inclusive em ata aprovada, lida nesta noite, salvo nas hipóteses em que o adiamento for praticável, considerando o seu prazo final. E no seu artigo 125, também aos que nos acompanham nas redes sociais, no seu artigo 125, a discussão de proposição mediante requerimento escrito ou verbal aprovada em plenário, pode ser adiada por prazo não superior à próxima sessão plenária ordinária, salvo disposição regimental em contrário. Portanto, senhor presidente, pelo equívoco de solicitar 60 dias, concordaria plenamente no pedido de vista verbal, não constando na ata, pedido de prolongamento de prazo de 60 dias, lido, aprovado em ata. Repito perante a população do nosso município. Projeto que entra nesta casa, depois de 60 dias, o projeto 28 deu entrada no dia 25 de abril, 29 e 25 de abril, 37, 10 de maio e 38 da data do dia 16 de maio. Portanto, prazo longo que está tramitando nesta casa esses projetos. Eu já me expressei em várias sessões. Nós temos o compromisso de trabalho em discutir projetos que tramitam na casa, tramitam na mesa, discutir e votar. Respeito o voto de cada um se for rejeitado, mas nós, perante o povo, nós não podemos tolerar um adiamento de votação verbal por mais 60 dias. Não aceito justificativa, ao contrário, a não ser um prazo de 8 dias, um pedido de vista, um projeto tão simples com um prazo que já estão na mesa. Portanto, senhor presidente, veemente o meu pedido. Nós não temos nenhum projeto novamente na noite de hoje em discussão e votação, a não ser esses 4 e o projeto legislativo número 5. Portanto, já ficamos na última sessão sem trabalho. As pessoas lá fora nos questionando nas redes sociais pela duração da sessão legislativa, e nós temos projetos a discutir, portanto, estamos nos omitindo perante a população a cumprir o nosso dever. Peço mais uma vez, senhor presidente, com muito respeito também ao colega vereador Jair, está no direito, mas não de pedir mais 60 dias. Isto, para mim, é incoerência. E o regimento diz claramente, claramente também, se alega justificando o regimento interno. Pois se nós olharmos outros artigos, nós vamos nos deparar que este prazo é extrapolado e é de propósito. E quando, ainda mais, os 4 projetos se referem à saúde do nosso povo. Portanto, reitero que sejam os projetos colocados em discussão e me refiro à aprovação desses projetos, por quando se fala em saúde pública, devemos ter sempre em mente que é importante e mais é para toda a população de Itapiranga. Solicito, senhor presidente, o senhor está com os pareceres em mão, nós poderíamos, por respeito à população, discutir e votar no mínimo 2 projetos nesta noite, os projetos 28 e 29. Muito obrigado, senhor presidente, pela questão de ordem e o espaço.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utzich. Como o projeto foi pedido a solicitação de adiamento da votação e posterior pedido de vistas, também concedo a palavra ao vereador Jair Imes. Com a palavra, vereador Jair.
Gostaria aqui, inicialmente, de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os nobres colegas. E até fico um pouco triste com as colocações do vereador Afonso, porque quando foi presidente, passou por cima de todo esse regimento aqui. Não sei quem mostrou isso aqui para ele, porque deve ter colado novamente algumas folhas do regimento. Vereador Siqueira tinha um projeto aqui nessa casa, senhor presidente. Chegou a branquear os cabelos do vereador Siqueira aqui, e o vereador Afonso fazia parte das comissões e não dava os parecer. Segurou, se não me engano, por uns 5 meses, os projetos aqui. E ainda quando foi para a votação, rejeitaram os projetos do vereador Siqueira. Eu não consigo, vereador Afonso, colocar em votação alguns projetos de médico, quando hoje a municipalidade pensa em fechar alguns postos e transferir as pessoas de algum bairro, por exemplo, o bairro Santa Teresa Baixo, colocar para Santa Teresa Alto. Eu não consigo dar um voto para contratar mais gente para dentro da prefeitura, tendo que os pacientes sair do nosso município, vereador Afonso, às 2 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite. Vamos economizar esses valores para nós comprar mais uma van? Pois isso foi prometido na campanha que os pacientes de câncer teriam tratamento diferenciado. E até hoje o que tiveram é tristeza e é sofrimento. Porque não é possível que quem seja tratado com câncer tenha que ficar esperando em Chapecó 4, 5 horas até os demais pacientes serem recolhidos em Xanxerê. Isso é vergonhoso. Quando se passa no plenário da casa, o plenário é soberano. Esteja ele escrito ou não esteja. E foi aprovado nessa casa aqui. Então, foi-me concedido 60 dias, e nós até havíamos conversado antes, vereador Afonso, de quem sabe semana que vem nós colocarmos esse projeto em votação. Mas eu vejo que com alguns vereadores não se pode dialogar. E eu sempre falava e vou repetir o que eu falei ano passado já. Por atitudes de alguns aqui dentro, a administração padece lá fora. Continuo com a minha posição, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imes. Ok. Vou dando continuidade à nossa sessão. Gostaria de colocar para os senhores vereadores, antes de começar essa sessão de hoje, às 18h29, convoquei todos os senhores vereadores para que a gente pudesse discutir alguns assuntos pertinentes também em relação aos projetos e também a discussão da reunião que nós vamos ter com o prefeito na próxima segunda-feira, às 16 horas. Convocada e acertada por ele, tenho certeza que se essa reunião já tivesse acontecido, os projetos já teriam sido votados e aprovados, sem dúvida nenhuma. Mas como são projetos importantes e que também geram despesas no orçamento do município e que representam praticamente de 1,5% a 2% do total da folha de pagamento, hoje que está com 47,70% sobre arrecadação, são projetos que precisam ter um discernimento dos colegas vereadores e entender também a situação e ver por onde que haja um compensamento nesse sentido. Ou seja, através de uma reforma administrativa prometida e que, de repente, terá novidades também nessa reunião. Nós tivemos um crescimento da arrecadação de 2016 para 2017 de 7,55%. De 2017 para 2018, de 9,73%. Caso não houvesse esse crescimento da arrecadação, hoje nossa folha de pagamento com os atuais valores estaria próximo de 52%. Se fossem aprovados esses projetos sem uma outra compensação, possivelmente, nesse momento, estaria chegando próximo aos 54%, 55% da arrecadação. Então, entendo realmente que haja um discernimento para a gente poder fazer uma análise mais fria, mais correta também, porque o futuro do município também depende de situações como essa. Entendo perfeitamente que a população de forma alguma possa ser prejudicada, e isso é importante, por isso esse diálogo que estamos solicitando já faz horas. E creio que está o momento disso acontecer e tudo isso possa ser resolvido já na próxima sessão. O objetivo da mesa diretora é limpar a mesa antes do recesso. Gostaria de lembrar a todos que os pareceres, conforme o nosso controle de retirada, o projeto 28 e 29, foram retirados pela comissão presidida pelo vereador Afonso Sutil no dia 27 de maio. Já os demais pareceres foram retirados na sessão anterior, quando fomos colocar a votação. Na sessão anterior, então, foram retirados os demais pareceres. Como o plenário é soberano e tem decidido pelo adiamento da votação, eu também vou consultar o jurídico para que possamos fazer de acordo com a legislação e que essa situação possa ser resolvida na próxima sessão também, ok? Bem, dando continuidade à nossa sessão, eu gostaria de colocar como somos transparentes também nos números, acho que é importante isso daí. Nós temos os balancetes disponíveis. E como tínhamos também prometido que colocaríamos mês a mês, para que a população possa estar sabendo exatamente onde é que vai o recurso da Câmara de Vereadores. Nós temos direito a 1/12 mensais de um orçamento de 2,93%, que é o orçamento da Câmara de Vereadores, e esses valores perfazem o valor de R$ 143.399,42. Eles foram, durante este mês de junho, também investidos e diluídos nas seguintes despesas. Despesas com diárias, passagens e cursos. Mês anterior foi gasto nesse sentido R$ 22.996,08. Despesas com locação de equipamentos, R$ 125,00. Despesas com copa e cozinha, R$ 143,00. Despesas com sistemas de informação, R$ 1.323,00. Despesas com folha de pagamento, R$ 94.193,09. Despesas com luz, R$ 484,68. Despesas com telefone, R$ 114,46. Despesas com internet, R$ 99. Despesas com água, R$ 47,76. Serviços de comunicação em geral, que sejam as publicações da Câmara de Vereadores, R$ 2.622,48, perfazendo um total das despesas de R$ 122.148,65. Tivemos uma economia neste mês de junho de R$ 21.250,77. Então, como nós colocamos a mês, desde janeiro, fevereiro, março, abril e junho, todo mês é colocado os valores que são gastos na Câmara de Vereadores, para que seja ciente e público dessa informação. Creio que é uma transparência que a gente possa fazer e contribuir com a população, que também quer saber aonde que vai os recursos da nossa Câmara de Vereadores. Então a gente faz questão de salientar e colocar isso a todo final de mês, esses recursos, de uma forma bem transparente.
Presidente.
Pois não, senhor vereador.
Quero lhe parabenizar por este gesto. Transparência é isso aí mesmo. E hoje, mesmo trazendo nesta casa ou não, o portal oferece isso à população. Não tem nada mais a esconder, mas quero lhe parabenizar por esse gesto. Valeu?
Muito obrigado, vereador Afonso Utz. E dando sequência à nossa sessão de hoje, nós temos o projeto legislativo número 05, de 4 de abril de 2019, que dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, e seus dependentes e da outras providências. Esse projeto está com o parecer do nosso jurídico. Tem. Na tribuna, não. Ok. Continuando, então, nós temos o parecer favorável do nosso jurídico. Também o parecer de duas comissões, sendo favoráveis, então, nesse sentido, para que a gente colocasse em votação este projeto. Eu convido os vereadores proponentes do mesmo que se manifestem a respeito desse projeto. Vereadora Daniela, vereador Fábio Rano.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Primeiramente, presidente, talvez haja um mal entendido aqui. Houve uma convocação por parte dos vereadores para que um servidor do urbanismo se fizesse presente. Silvano talvez esteja aqui para fazer os esclarecimentos. E seria prudente, mesmo não tendo feito a inscrição, mas como houve a solicitação, talvez se ceder o espaço para que ele possa fazer, antes da discussão desse projeto, fazer as explicações reais aí referente ao setor. Consulto o nosso presidente aí se é possível, nossos colegas aí, abrir esse espaço antes de discutirmos esse projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Realmente aqui na tribuna livre, conforme consta, a inscrição deveria acontecer até 17 horas, conforme nosso regimento, antes de começar a sessão, mas o plenário é soberano. Eu gostaria de consultar o plenário a respeito desta informação e que o servidor Silvano possa, então, prestar os esclarecimentos. Consulta o plenário a respeito, se podemos fazê-lo neste momento.
Senhor presidente, nem devemos nem questionar, pensar duas vezes. Foi solicitado informações pelo setor responsável. Ele se dispõe nessa noite para prestar informações. Não há muito como discutir e ouvir plenário. Nós temos que botar a cabeça no lugar e dar esse espaço por questão de respeito. Nós não temos outro assunto a tratar mesmo. Obrigado.
Mais algum vereador queira se manifestar?
Senhor presidente, demais colegas, boa noite. Olha, eu entendo que nós da oposição tinha requerido alguém vir dar justificativa. Claro, a gente entende que o regimento interno prevalece que tem que se inscrever. Mas como o funcionário está aí para se explicar, se a maioria entender, eu aceito sim.
Então, ok. Então, convido o servidor Silvano que possa, então, fazer os esclarecimentos e possa fazer uso da palavra na tribuna nesse momento.
Boa noite. Em nome do excelentíssimo presidente da casa, senhor Afonso, cumprimento aos demais vereadores, aos presentes, os ouvintes e os que acompanham na rede social. Relato aos vereadores, conforme pedido de providência. Viemos através desta relatar que em visita ao setor ferramental, no mês de abril, o secretário da administração levou a planta daquele local para que os funcionários tivessem acesso à mesma para auxiliar na elaboração das melhorias do local do trabalho. Sendo que a funcionária que é responsável pelo local colocou a situação das lajotas, que ali estavam há anos, muitas quebradas, sem a caixa, inclusive ficaram no local durante enchentes do Rio Uruguai, sem que tivessem sido retiradas. O então secretário comentou que o entulho fosse levado para o aterro e se teve notícia de que também havia sido enviadas as lajotas inteiras. Após o recebimento da informação sobre o ocorrido, o secretário solicitou que fossem tomadas providências e que os servidores Silvano, eu e o João se dirigissem ao local onde havia sido descartadas as lajotas, que estavam lá depositadas como entulho, e recolhemos e colocamos em local adequado. As lajotas estão guardadas no ginásio de Outubro, aguardando seu destino. Procurado no controle interno, não há registros de quando foram adquiridas, não se sabe a fonte do pagamento e também a origem orçamentária. Segundo o funcionário Nelson Reinhardt, foram adquiridas em mandatos anteriores, mas não se sabe em qual, e que iriam para o revestimento do pórtico da entrada da cidade. Foi instaurada uma sindicância para apurar todos os fatos e também verificar por que foram adquiridas essas lajotas, as finalidades e por que não foram utilizadas conforme a finalidade, e as datas de quando foram compradas e qual a fonte de recursos que, após a conclusão, será verificado o real objetivo dessas lajotas.
Obrigado. Se tiver uma pergunta, alguma coisa?
Agradeço a manifestação do servidor Silvano Henks. A palavra está à disposição dos colegas vereadores que queiram questionar, que queiram fazer alguma observação em relação ao que o servidor Silvano tem colocado. Agradeço, Silvano, por ter vindo aqui dar os esclarecimentos acho que é importante, e o papel do vereador é esse mesmo, é o de fiscalizar e não se omitir de informações como essa quando acontece e vem. E quero parabenizá-lo também, a equipe, por já ter aberto essa sindicância. Acho que é importante realmente apurar os fatos para ver o que, que houve e o que aconteceu. É, a palavra está à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar, se algum vereador queira se manifestar, por gentileza. Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentar, senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem aqui nessa casa, de maneira especial, e o Silvano, agradecer por vindo aqui. É importante a vinda aqui para realmente esclarecer os fatos. Quando se tem alguma dúvida, a melhor coisa que se faz é esclarecer. Algumas das dúvidas que eu tenho, e isso foi uma informação que veio até a gente, e cabe a gente investigar para que as coisas realmente fiquem claras. Né? Sobre a questão do horário que foram retirados esses material de lá, pela informação que chegou até a gente, não foi durante o horário de expediente. Por qual horário e por qual servidores que foram retirados desse local? E sobre a questão da sindicância, ela já havia sido aberta ou foi aberta depois que foi feito esse pedido?
Boa noite, vereador. Sim, a sindicância foi aberta, né? Eu acredito que foi um ato do funcionário que cometeu. Acho que o bem público é acima de tudo, né? Essa notícia chegou a nós, diretores, e o seu João, que é o secretário do setor, e a gente verificou realmente que as lajotas inteiras estavam lá em cima no aterro, que é da propriedade da prefeitura, e a gente, a partir disso, começou a investigar, né? A gente não sabe o horário que foi levado. A gente tem algumas instruções de câmeras de vigilância perto do aterro, né? Então a gente tem esse acervo de ver quem levou lá para o aterro, né? Então a gente vai tirar limpo com esse material, que é um bem público, que é um dinheiro que era da prefeitura. Tanto que a gente nem sabia que estava lá. A Ana testemunha, né? Que o secretário chegou perto, chegou um dia lá e elas, as lajotas estão aqui, e foi mandado levar as que estavam quase todas bastante quebradas, foi levado para o aterro. E nós chegamos numa situação lá que tinha alguma coisa que estava inteira, a gente recolheu.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Jair Imes.
Senhor presidente, cumprimentar o Silvano aqui, mas dizer para o Silvano que me vem aqui para prestar esclarecimentos verdadeiros. Não me vem aqui para mentir. Para começar a história, Silvano, quem achou as lajotas lá foi você e o Quirino, num sábado de manhã, que foram lá e viram as lajotas lá jogadas e começaram a recolher. Secretário algum, pode pegar isso simplesmente e descartar. Para isso existe leilão. Existe leilão para tudo quanto é coisa inservível do município. Carteira, inclusive ferro velho, cadeira, tudo que é inservível, existe leilão. E para isso tem uma pessoa que é paga no município de Itapiranga, que cuida do patrimônio, que é o Osmar Miller. Em momento algum, Osmar Miller foi comunicado dessas lajotas. Em momento algum. E aqui eu posso trazer aqui, ó, vários servidores do urbanismo, inclusive o Osmar Miller aqui, que ele vai confirmar o que eu estou falando. Essas lajotas, o senhor e o Quirino Miller se depararam num sábado de manhã lá e começaram a recolher. E não é assim que as coisas funcionam no município de Itapiranga. Não é dessa maneira que é tratado o bem público. Se vocês abriram sindicância depois, parabéns. Mas para depois do que começou a levantar as coisas. Eu, pessoalmente, falei com o João. E eu não vou falar aqui o que o João me falou para mim. Porque o João pediu para mim não falar. Mas se o João quiser falar, ele que vem aqui na tribuna e fale. Mas agora nós temos que ficar dentro da verdade. Se é para nós mentir, que é a palavra mais correta aqui, nós não precisamos de gente para vir aqui para fazer esse tipo de coisa.
Agradeço as palavras do vereador. Nós somos uma sexta-feira, e o servidor que o senhor mencionou, e sábado de manhã outro servidor. Tem câmeras lá perto, que elas vão atestar a verdade que eu estou falando. Como servidor comissionado, eu me preocupo às vezes com a verdade, e sempre com a verdade. A situação, vou dar um exemplo, o britador, como foi encontrado, os tubos na linha Abaú, 11 tubos de 80, que não estavam no município, o município não tinha levantamento desse patrimônio. Eu digo com toda certeza, vai ser apurado e o culpado vai pagar. Porque meu caráter é esse. Vai, tem que pagar. Muito obrigado.
Senhor presidente, não ficou claro ali, o servidor comentou aqui que o secretário tinha visto e tinha autorizado o descarte desse material. Foi designado algum servidor para isso? A quantidade, me parece que é o que está lá no local de descarte, comparado com a quantidade que foi recolhido, que está hoje armazenado, a quantidade é muito maior, né? Então, o que dá para perceber que 90% desse material ainda estava inteiro. Então, a dúvida que ficou é se realmente havia sido autorizado para algum servidor fazer esse descarte ou não.
Não, essa AJ era para levar para o aterro, é o patrimônio do município. É o lugar onde se guarda algumas situações, né? Chegamos lá, deparamos com umas AJs, né? Separamos as inteiras e deixamos as quebradas lá. Estão lá guardadas, é um espaço que é do município, né?
Mas o aterro não é para guardar esse tipo de material, no meu entendimento, é para levar o que é para ser realmente descartado, né? Então houve aí um equívoco de levar todo esse material lá.
Isso até a sindicância vai apurar. Eu não posso hoje atestar e eu não vou botar minha mão no fogo para o servidor que talvez levou lá e jogou. Esse serviço de levar esse material até Santa Fé, eu não participei. Eu não tive acesso a esse serviço. Só fui constatado e chamado para lá ver o que estava inteiro para recolher, né? Então a sindicância vai apurar o que aconteceu.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Eu gostaria de perguntar até que prazo tem, qual é o prazo de conclusão da sindicância?
Aí seu jurídico tem o seu prazo. Eu não sei hoje quantos dias, mas a sindicância vai ser apurada. Foi aberto e ela tem a data para conclusão, né?
Ok, agradeço o servidor Silvano pelos esclarecimentos. Realmente a gente faça voto que seja apurado, que a sindicância possa realmente fazer justiça ao que tem acontecido. E se caso necessário for, sugiro inclusive um BO, um boletim de ocorrência. Porque situações como essa, quando é uma má fé, não podemos admitir. Então creio que estão de parabéns por fazer a sindicância, por apurar os fatos. E realmente o responsável pela situação, creio que deve ressarcir o patrimônio público. Porque houve gastos, despesas despendidas para adquirir esse material. Se ele não foi utilizado, não teve o uso adequado, que fosse se colocado em leilão conforme prevê a legislação. Mas creio que essa sindicância possa ser realmente esclarecedora, e fazer com que os fatos sejam esclarecidos e posteriormente também colocados aqui trazidos aqui na Câmara de Vereadores, para que os colegas vereadores e a população possa saber o que aconteceu, qual é a finalidade que deu, e que seja tudo de uma forma bem transparente também nesse sentido. Então, mais uma vez agradeço pela sua manifestação, por vir aqui no nosso plenário e prestar estes esclarecimentos. Então, mais uma vez, muito obrigado.
Senhor presidente, Silvano, se me permite, a quantidade aproximada, isto em metros quadrados, foi levantado isto?
Vereador, não tem em documento nenhum a utilidade dessas AJs. O seu Nelson, que é o servidor antigo da, da prefeitura, fez uma sugestão, falou para nós que ia ser revestido o pórtico na entrada da cidade. Né? Então essas lajotas, como eu li, ela pegou duas enchentes, ela tinha uma qualidade, eu não compraria, se eu era o cidadão, não compraria aquela lajota. Então, eu não sei a utilidade daquela lajota, nos dias de hoje, tudo muda, tudo evolui, e não sei qual o sentido daquelas lajotas lá.
Ok, mais uma vez agradeço a participação do servidor Silvano para trazer essas informações para nós vereadores na data de hoje. Então a gente faz os votos, como tem colocado, para que essa sindicância realmente traga as informações à tona e a claro. Mais uma vez, muito obrigado pela ocupação do espaço.
Obrigado.
Bem, dando sequência à nossa sessão, então, vamos a análise do projeto de lei do Legislativo número 5. Esse projeto de lei dispõe, então, sobre a concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, e seus dependentes e da outras providências. Este projeto está com o parecer de duas comissões, com exceção da comissão do vereador Afonso Utsis, que fez a retirada. Nós temos, então, o parecer da maioria, então a gente vai colocar ele em votação. E eu convido os vereadores proponentes que façam a defesa do mesmo.
Senhor presidente, nobres colegas, projeto que já está aqui desde o dia 18 de março e passou por um período até explanação da professora Dirce junto com algumas integrantes da rede feminina nessa casa, bem como também ao longo desse período cogitou-se a possibilidade de fazer algumas emendas para complementar esse projeto. Eu acredito assim que é um projeto relativamente simples ao modo de se analisar ele, mas também como ele vem de iniciativa do Legislativo, ele necessita seguir alguns trâmites. E a vereadora Daniela, junto nessa parceria aqui, consultou alguns órgãos do Tribunal de Contas para ver da legalidade da iniciativa desse projeto. Haja visto que nós tivemos ao longo desse período de praticamente 2 anos que nós estamos aqui nessa casa, aprovação do mesmo em São Miguel do Oeste, onde houve a rejeição, ou melhor, o prefeito vetou o projeto. Após isso, a Câmara voltou a derrubar o veto, e aí houve até um questionamento judicial em relação a esse mesmo, né? Onde a Justiça deu como ganho para o Poder Legislativo de São Miguel do Oeste a iniciativa de poder propor projetos de isenção de impostos no município. Ao mesmo tempo, relatar aqui que São João do Oeste fez o projeto da mesma envergadura, seguindo os mesmos moldes de São Miguel do Oeste. E aí posso dizer que esses trâmites não se inventa nada quando se faz um projeto de lei, e sim, se copia e segue-se a regra geral. E em São João do Oeste também houve o veto do prefeito, e a Câmara derrubou o veto e sancionou a lei que isenta o morador do perímetro urbano de IPTU. Ao mesmo tempo, foi feita essa consulta para que a gente pudesse levantar esses dados. O Tribunal de Contas, né, vereadora Daniela, pediu o estudo de impacto financeiro em relação ao que estaria sendo isentado, e bem como foi acrescentado nesse projeto aonde sairia o recurso para fazer essa isenção, como seria a compensação. Entendeu-se, então, e deu o seu devido trabalho para que isso realmente fosse levantado junto à Secretaria da Saúde, junto com o Tributos do município, para se chegar naqueles 36 que hoje estão dentro do município e que teria um impacto financeiro de em torno de R$ 9.000 por ano para isto acontecer. Diante disso, o projeto foi apresentado aqui nessa casa. Respeitamos de uma forma muito tranquila as sugestões dadas por vereadores, discutimos isso também junto com o prefeito, sentamos com algumas pessoas, há um entendimento de alguns e eu até de um certo modo concordo, porém precisaria partir de um projeto específico diferente desse aqui, que trata apenas da isenção de IPTU, que seria a contemplação de moradores do interior. Ou também, se nós fôssemos falar aqui de outras doenças. Então teria que haver ou a emenda por parte de nobres vereadores, mas levantando o impacto financeiro e o quanto isso representa. É um projeto bem complexo quando nós começarmos a mexer. Portanto, esse aqui, ele trata especificamente da isenção de IPTU. Isenção de IPTU significa o quê? Somente o morador da cidade paga IPTU. Não temos como, no projeto, com o título Dispõe sobre a seção de isenção de IPTU, isentarmos, de repente, alguma outra coisa no interior. Então, precisaria vir a essa casa um projeto, no nosso entendimento aqui, específico que contemplasse a isenção ou a cessão de um outro serviço, uma compensação para esses moradores. Dizer que é necessário, que é possível ser feito também, desde que, claro, uma conversa com o executivo para que isso aconteça. E eu acho que aqui vai muito da criatividade também dos nobres colegas, de cada vereador, de talvez formular um projeto específico para atender os moradores do interior, então, dessa forma. Então, nós, dentro da segurança, nós estamos aqui nessa casa apenas 2 anos e meio, tentamos apresentar projetos diferentes, fazer um pouco a diferença, por isso somos eleitos, e trouxemos esse projeto aqui para contemplar. Num gesto de grandeza, porque isso aqui não vai resolver a vida de ninguém. Não vai resolver e não vai nem curar a doença. Aliás, dizia outro dia, quando a Dirce esteve aqui, que muitos vão querer voltar a pagar IPTU e se curar do câncer. Portanto, assim, tenho visto colegas, vereadores também, em suas páginas do Facebook, ao longo desse período, publicarem os direitos dos portadores de câncer e neles consta isenção de IPTU. É uma lei federal e cabe a cada município regulamentar. E o município, dentro que cabe a nós aqui, regulamentando, nós temos a condição de fazer essa isenção. Lembrar aqui que é uma isenção que é a partir de 2020, contempla também moradores que têm imóvel alugado, está bem claro aqui no projeto de lei, bem como que todo ano seria necessário fazer a renovação disso. Ao mesmo tempo, tornar público aqui e dizer assim, a CID, que é a CID-10, que contempla a neoplasia maligna, ela começa na C00 e termina na C97. São 97 tipos de neoplasia, de câncer, que estão sendo colocadas e que serão direito de pessoas aqui do nosso município a serem contempladas. Então, volto a dizer, parece um projeto simples, mas ele tem uma abrangência bastante grande. Ao mesmo tempo, dizer assim, de que no entendimento e que nós precisamos contemplar outras doenças, eu acho que o projeto passou aqui por um bom período, poderia ter apresentado emendas, mas nós temos sempre ter o cuidado quando nós vamos criar alguma coisa, porque nós podemos ali na frente ter algum embate jurídico principalmente, e precisamos estar amparados na legalidade para que prevaleça o interesse real de que era a criação de um projeto que regulamentasse no nosso município a isenção do IPTU para portadores de câncer. Mas dizer assim, senhor presidente, fico feliz que esse projeto vem apreciação e votação. Acredito que cabe muito a nós aqui fazer essa análise, e cada um é dono do seu voto, consegue responder por ele. E se há um entendimento de que possa ser criado um outro projeto de lei onde contemple mais doenças, a gente é parceiro para isso. Mas eu sugiro aqui, e peço a compreensão dos vereadores, para que se aprove esse projeto, a isenção do IPTU, e se crie, através de fundamentação principalmente, legal e jurídica, um projeto que contemple talvez outras doenças, ou inclusive o setor rural com alguma vantagem, porque eu acho que é devido sim. Porém, esse projeto aqui vem apenas buscando regulamentar o que é um direito federal, e cabe a cada município fazer essa regulamentação. Gostaria de passar também a palavra à vereadora Daniela, presidente, para que ela também possa explanar, foi parceira aí na montagem, eu acho que o maior trabalho ficou na mão dela, fazer esse levantamento, e agradecer aí a oportunidade de explanar. Obrigado.
Agradeço ao vereador Fábio pela manifestação, e com a palavra a vereadora Daniela.
Boa noite, senhor presidente, boa noite demais colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste em casa. E, bom, nessa explanação ampla que o colega vereador Fábio já fez, apenas reforçar o pedido aí para os colegas apoiarem esse projeto. Como bem dito, ele beneficia apenas os moradores da cidade, mas, como já discutido anteriormente aqui nesta casa, nosso objetivo também seria beneficiar a todos que nós pudéssemos aqui, não só da cidade, como do interior, mas atualmente a gente tentou buscar, mas não encontrou nenhuma alternativa ainda viável, legal, que a gente pudesse também. E a gente vai continuar aí na busca, tentando estudar o que for possível, até se os colegas souberem de alguma maneira que a gente possa estar buscando parceria aí com o executivo para beneficiar também a população do interior. A gente vai estar em busca de fazer um projeto para isso também. Mas hoje, então, gostaria de pedir o apoio de vocês. Com certeza vocês devem conhecer muitas pessoas que possuem câncer. Hoje o número é elevado em nosso município, e com certeza não diminui o sofrimento dessas pessoas, mas sim ajuda um pouco, sim, com certeza. Mas peço aqui realmente o apoio de vocês. É um projeto de minha autoria, do vereador Fábio, mas creio que com o apoio de vocês é um projeto que vai sair do nosso legislativo, da Câmara Municipal, da nossa Casa de Vereadores aqui. Então, peço apoio e aprovação dos demais colegas. Seria isso. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Mais algum vereador? Gelson Petri.
Senhor presidente, demais colegas, eu entendo que esse projeto, claro, gera despesa ao município, mas o impacto financeiro foi colocado no projeto. No último curso que estive em Florianópolis, questionei aos professores lá sobre esse projeto, porque estava em andamento na Câmara e na mesa. Eles também não vê problema nenhum, sendo que esclareça de onde que sai o dinheiro. Senão, também não poderia votar isenção de IPTU aos aposentados. Também só favorece quem é aposentado na cidade ou tem terreno na cidade. Então, vem o caso, como o vereador Han comentou, que a gente achar agora para o interior, temos que fazer, eu acho importante, mas nesse de IPTU é diferente, é para quem já atinge mais os da cidade mesmo, ou alguém que tem casas do interior que moram na cidade. Mas eu acho importante nós, vereadores, ou a própria administração, mandar de lá um projeto que beneficie também, nesse mesmo sentido, algum meio, até fica mais prático a prefeitura mandar de lá o projeto, para que isente também os portadores de doença do interior, no mesmo caso.
Mas eu permito uma parte?
Sim.
Só para complementar quanto à questão que foi explanada ali, quanto seria o impacto financeiro, quando então a gente já tinha, tínhamos elaborado o projeto sem o estudo do impacto financeiro, aí que nós retiramos para então consultar o Tribunal de Contas, e antes de novo dar entrada, foi passado ao Tribunal de Contas, eles analisaram esse estudo do impacto financeiro e até orientaram como fazer o mesmo e da onde retirar o recurso. Então, foi totalmente orientado e analisado pelo Tribunal de Contas antes da entrada novamente aqui para essa casa. Obrigada.
Pois é, então a gente entende a preocupação dos vereadores, eu acho que todo vereador tem que ter sua competência de trabalhar em cima disso, e cada um vota seu jeito, mas eu defendo a população nesse sentido e meu voto é favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Afonso Utsi.
Boa noite, senhor presidente. Colegas, cumprimento a suplente Lenice, Maurício, funcionários e demais que assistem. Eu vou provar para quem nos acompanha nas redes sociais, nas suas casas, e a todos os meus colegas, que eu sou um vereador muito independente. Eu assumo minha posição, tomo decisões e respondo por isto. Eu solicitei ao colega vereador Fábio e à Daniela que idealizaram esse projeto. Acho o projeto importante, não discuto legalidade, mas eu não consigo votar a favor desse projeto. Eu quero de primeira mão me solidarizar, me sensibilizar com os que se deparam com essa situação delicada na cidade. Mas pelo levantamento, nós temos mais pessoas com esse problema no interior do que na cidade. E eu não consigo fazer isto, favorecer uma parte e não poder atender a outra parte. E não é também porque eu moro no interior. Eu conheço pessoas com essas situações na cidade e no interior. Mas na época, quando deu entrada esse projeto, se falou de números de 92 pacientes, na qual 56 seriam do interior e 36 da cidade. Acredito que hoje, infelizmente, esses números devem até ser alterados ou já maiores. E eu gostaria de ser bem claro. Quando se começa a abrir precedente, eu vou citar aqui e me solidarizar com famílias que têm acamados paralíticos nas suas casas por muitos anos e eles estão dando jeito. E as pessoas, o município está fazendo a sua parte, 100% deficiente ou bom, não vou nem avaliar neste momento, mas está fazendo dentro do possível a sua parte. E nós temos pessoas do interior que migram para fazer aplicações em Chapecó, em São Miguel, e ficam lá em casas de apoio durante uma semana inteira. E assim se vai meses, se vai anos. Eu acredito, nobres colegas e aos que nos acompanham, nos colocaram numa situação bem delicada para se dar voto. Agora, eu não vou pedir vista e não vou me rebaixar, pedir prazo para me definir. E o senhor colocou esse projeto com duas comissões. Já poderias ter tomado essa atitude também nos outros projetos. Só para deixar bem informado aos que nos acompanham. O meu voto consciente, responsável, mas muito sentimental neste momento. Eu não consigo, por respeito às pessoas do interior, votar a favor desse projeto. São meus colegas de partido, independente de partido, sigla partidária. Aqui vocês vão conhecer o vereador Afonso Uti. Tem uma frase que não é a melhor de dizer. Eu não tenho compromisso com ninguém de votar sim ou votar a favor. Em aprovar adiamento ou não. O meu voto, senhor presidente, tranquilo e assumo, justifico e respondo por isso. É contrário. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Lutz. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Vanderlei Antion.
Muito bem, boa noite, presidente, demais colegas. Eu vou votar a favor desse projeto aí, porque eu sou a favor de ajudar qualquer pessoa doente. É um começo de ajudar alguns. Se tiverem mais, se tiverem pessoas do interior, nós temos que achar um caminho para ajudar aquelas pessoas também. Deveria ter algum programa para que essas pessoas já deviam ter sido ajudadas, mas é um bom começo em Centralhas do IPTU. Foi feito em São Miguel, foi feito em São João, não tem por que nós não fazer aqui também, então.
Me permite uma parte.
Sim, senhor.
Nobre colega Vanderlei, é um bom começo, mas nós estamos errando. E nós temos, eu fiz até um parecer jurídico, eu consultei o prefeito, consultei advogado, e nós não temos como atingir lá no interior quem se defronta com esse problema. Prestação de serviço não dá para isentar. Nós vamos isentar o ITR, que é vergonhoso, uma taxinha. Nós não podemos brincar também. IPTU é somente zona urbana. É um começo, claro, mas é uma lei, é um direito que nós estamos dando para quem está na cidade. E o do interior se desloca às vezes quilômetros para pegar o carro da saúde. E o da cidade já tem aqui no centro a partida, a saída. E nós temos diferenças de valores, inclusive no IPTU, onde alguns vão se isentar por valores altos e os outros com valores muito irrisórios ou pequenos. Eu ainda defendo a minha posição que nós corremos risco de cometer uma injustiça, não em ajudar os da cidade, mas em não conseguir ajudar as pessoas do interior. Agradeço a parte, vereador.
Muito bem, senhor vereador Afonso Utzig. Eu não... No começo eu até questionei aqui que nós estaríamos abrindo excedentes para quem sofre com hemodiálise, problemas cardíacos e mais. Mas eu não consigo votar contra alguma coisa que... contra a saúde de alguém, que favoreça alguém que tenha problemas de doença. Não é uma questão de favorecer um, favorecer outro, vereador Afonso. Eu acho que nós temos consórcio regional da saúde, alguma coisa nós temos que achar para ajudar o pessoal do interior também, mas eu votar contra, eu não consigo, porque amanhã ou depois a gente se depara com alguém na nossa família, alguém dos nossos amigos que poderia ter salvo, de repente, uma ocasião ou outra. Então, voto a favor. Somente isso que eu tinha para falar. Voto a favor desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Fábio, novamente.
Permita, presidente, só contribuir. Precisamos deixar claro aqui que é um projeto que sobre concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano. Tá? Ele não abrange ninguém além do que está pagando IPTU. Tá? É uma regulamentação federal. Quando foi criada a lei federal, permitindo com que cada município regulamentasse, eu acredito que então já se começou a cometer a injustiça vindo a nível federal. Pois é possível nós verificarmos que esta aqui não é uma isenção específica somente para a categoria de, nesse caso sim, portadores de neoplasia. Mas se nós formos olhar, portadores de neoplasia têm isenções federais também, estaduais, que estão concedidas em lei. Assim como idosos também têm concessões feitas em leis federais que são regulamentadas em cada município. Não entramos aqui no mérito da questão de estar beneficiando o interior ou cidade. Volto a dizer, é um projeto simples, mas abrange e ele é complexo. Realmente, se nós começarmos a discutir se nós estamos atendendo a cidade, o interior, nós vamos entrar num mérito que nunca vamos buscar igualdade. Se nós falarmos, por exemplo, a igualdade quando nós criamos aqui a lei que concede o crédito agrícola. Ela não traz a igualdade também. E salientar aqui, esse projeto, ele poderia ter as suas determinadas emendas em outras doenças. Mas sempre com o estudo de impacto financeiro, buscando a legalidade para ver se há uma regulamentação federal. Concordo quando o vereador Afonso faz as suas ponderações, é dono do seu voto, tem suas razões, não discuto elas, eu acho que essa casa tem essa independência. E desafio aqui, vamos aprovar esse projeto. E na semana que vem, ou na próxima, alguém traga um projeto que tenha legalidade, que faça uma isenção, alguma coisa, um serviço no perímetro rural. Pois nós buscamos, tentamos, tanto que nos foi solicitado aqui nessa casa, na sessão, acho umas três sessões atrás, se nós iríamos retirar, se iria manter na íntegra, nós estamos seguros do que nós apresentamos. Após isso, se alguém tiver segurança e tiver a condição de provar aqui para os nobres colegas e passar no plenário, somos favoráveis para que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente e nobres colegas, cumprimentando a todos novamente, eu compartilho com ponto de vista do vereador Afonso Hutz, de que realmente é uma situação delicada que a gente se encontra num projeto desse, e até peço a compreensão da população. É, de certa forma, nós aprovamos, nós podemos estar cometendo uma certa injustiça com aqueles que não são beneficiados. Mas também, por outro lado, se nós olharmos todas as informações que aqui foram trazidas, de que sim, outros municípios aqui próximos de nós foi colocado esse projeto, foi aprovado, se tem legalidade, e eu até tive acesso a essa informação a nível federal de que é um direito, né, dessas pessoas e que basta apenas regulamentar em cada município. É bem verdade que também temos alguns programas aí que contemplam o pessoal do interior e que não contemplam o pessoal da cidade. Então, dificilmente nós, o ideal seria que nós conseguíssemos aprovar projetos aqui que contemplasse a todos, que pelo menos todos tivessem acesso. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Se nós olharmos valores aqui, são irrisórios comparado com o orçamento geral do município, apenas para que os ouvintes aí tenham uma noção, a estimativa aqui para 2020 é algo em torno aí de R$ 9.500 que o município deixaria de arrecadar, né? Mas, por outro lado, há previsões de aumento na receita também, conforme feito aqui. E se foi buscado essas informações, e aqui nós acreditamos nos proponentes, junto ao Tribunal de Contas, a gente entende que legalidade ele tem, e que para contemplar, então, né, as pessoas do perímetro rural, que não foram contemplados com esse projeto aqui, que se busque aí, talvez através até do próprio Executivo, uma forma de contemplar as pessoas também. Então, repito. Pois não, vereador.
Senhor vereador Alexandre, não é os 9.000 e pouco. Se fosse 90.000, para poder beneficiar a todos, estaria votando sempre a favor. Poderia ser 90.000 e poucos, que seja mais de 100. A gente é muito sensível. Nós temos problema na família. E eu vou aqui citar Santo Antônio, Coqueiro, Cordilheira, Santa Isabel. Nós temos praticamente em todas as comunidades, Dourada, a comunidade do seu Érico, várias famílias se defrontando. E eu não vejo até onde nós vamos conseguir ajudá-las, a não ser o básico que vem do município. Eu preciso realmente me informar sobre até onde, até quando os municípios precisam ou comecem ou possam ajudar a manter as casas de apoio que acolhem as pessoas, os familiares que têm diversos problemas de saúde. Não sei até onde também os municípios possam encaminhar recurso para a manutenção dessas casas tão importantes. Portanto, eu fico tranquilo. Sou solidário com as pessoas da cidade, muito solidário. E também, igualmente, com as do interior. Portanto, vereador Alexandre, obrigado pela parte, mas defendo minha posição. Eu não posso distinguir, nessas alturas, um termo de voto e ficar me justificando lá fora depois de dar o voto favorável a esse projeto. Obrigado.
Obrigado, vereador. Penso para concluir, voltando a dizer que realmente é uma decisão delicada, né, que as pessoas entendam se houver aqui posicionamentos diferentes, mas olhando a situação, se tratarmos aqui de uma situação sensível, que é a questão de saúde, que é a questão de encontrarmos alguma forma de poder contribuir um pouco com as pessoas que encontram nessa situação, senhor presidente, eu vou, pois de todo esse tempo, analisando, pensando friamente o projeto, né, não porque é vereador de situação, porque é de oposição, mas analisando a essência do projeto, senhor presidente, eu vou votar favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Jair Ibis.
Senhor presidente, aqui é com grande satisfação que a gente consegue discutir alguns projetos aqui, parabenizar o Fábio e a Dani. E vamos dar o primeiro passo. Talvez aqui a Secretaria da Saúde crie outros programas aqui que venham a beneficiar as outras pessoas. E a Secretaria tem todo esse suporte que pode dar para as pessoas que sofrem com essas neoplasias e com outras doenças também. E eu aqui vou votar favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imes. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, também eu vejo assim, já foi até meus colegas aqui, todo mundo já falou e eu vejo também, claro, como o vereador Lutz também colocou no interior, claro que é preocupante sim, porque tem no interior, nós temos doentes também, temos em, claro, aqui na cidade a gente também tem bastante e é uma situação difícil, né? Como eu vejo já nós, que nem o vereador Jair colocou, talvez o nosso município pensarmos para como nós proceder para vir para o interior uma ajuda para essas pessoas de mais doenças, não só com problema de câncer, mas como já foi citado, com outras doenças, camadas de outros problemas de saúde.
Permita uma parte.
Senhor presidente, pode.
Eu fico mais tranquilo porque esse projeto vai ser aprovado. Eu fico mais tranquilo, ao menos os demais colegas solidários com o pedido do vereador Fábio e a Daniela. É difícil conseguir, talvez seja pela minha posição, mas não é com isso que alguém me bota medo e me deixa dúvida. Eu sou muito independente, defendo a minha posição, mas aí não começa a justificar também. Vocês sabem muito bem que não vai ter como beneficiar as pessoas do interior. E não aceito justificativa neste momento. É um projeto que vai beneficiar as famílias, as pessoas que têm na cidade, e não vai beneficiar o interior. Que fica bem claro para quem está nos acompanhando nas redes sociais. Pela sensibilidade, eu até teria como votar as pessoas da cidade. Mas eu não vou cometer esse erro de atingir uma classe e não atingir a todos. Obrigado pela parte.
Sim, é muito louvável a sua posição, senhor vereador, mas eu tenho aqui na cidade, agora de mão, as 4, 5 pessoas que a gente visita com esse problema, então eu voto a favor, claro, com meu coração partido, como também tenho pessoas do interior também que têm o mesmo problema. Então, é difícil nessas horas, eu já fui falado, mas meu voto vai ser favorável pelas pessoas que eu tenho aqui bem próximos aqui da cidade.
Me permita uma parte, vereadora?
Oi, tá.
É apenas a título de contribuição. Dizer que a gente vem de uma região que é do interior também. E por diversas vezes tentamos... nessas andanças, buscar uma forma para apresentar aqui, vereador Afonso Hudes, uma possibilidade. E aqui nós não estamos beneficiando, nós estamos regulamentando o que prevê uma lei federal, tá? Não é algo inventado no município de Itapiranga, isso é uma cópia de um projeto que já passou no Brasil inteiro e vem sendo regulamentado. Portanto, volto a dizer assim e até convidá-lo a repensar o seu voto, que ainda estamos em processo de discussão, para que juntos lá com o Executivo, hoje, nós discutirmos outras possibilidades que venham regulamentar leis federais, só a título de contribuição. Obrigado, vereadora Anne.
Obrigado, senhor nobre colega. Mas já coloquei minha posição, né? E como foi até foi falado aqui, vamos reaver uma outra situação que a gente pode ajudar o nosso pessoal do interior. Tá, meu muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, o vereador Érico Gil.
Senhor presidente, referente a esse projeto ali, é com tristeza que meu voto vai ser contrário. Porque eu tenho amigos, eu tenho parentes lá do interior que estão lutando contra o câncer e a gente não vai poder ajudar eles. Então, louvável o projeto, parabéns. Mas, por esse caso, meu voto vai ser contrário a esse projeto. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Érico, também vou me manifestar acerca dele e repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, quem sabe é importante a gente ter um discernimento em relação a cada projeto, independente de quem o apresenta, da onde que vem, mas quem também vai ser beneficiado. Inicialmente, quando foi colocado e trazido aqui na Casa Legislativa, como presidente entendi que ele precisava ter uma discussão maior, e, portanto, não coloquei em votação no primeiro dia, mesmo com o parecer favorável das 3 comissões. Posteriormente, o vereador Afonso Hudes retirou os pareceres e também o vereador Jair retirou os pareceres. E, analisando os fatos, verificando também junto com o responsável do setor da saúde, o secretário da saúde, Davino, ele não tinha conhecimento do projeto. Dei cópia para ele e levantei todos os dados junto com ele também para ver quantas pessoas são realmente as pessoas que são acometidas com essa doença no município de Itapiranga. E são próximas a 100 pessoas. Na cidade, em torno dos 35 pessoas. Dessas 35 pessoas, várias são idosas e já estão contempladas no programa, na lei do IPTU para isenção dos idosos. Resta tirar o que sobraria no caso desse projeto, fica em torno de 8 a 12 pessoas. Então, poderia estar contestando esses números apresentados em relação à estimativa dos gastos, que não vai chegar a um terço desse valor. Então, esse projeto é muito irrisório, esses valores que estão sendo desprendidos para esse projeto, nesse caso aí. Eu preciso dar os parabéns aos vereadores que compreenderam a situação. Dizer também ao vereador Afonso que aqui o presidente, em relação aos pareceres, vai seguir o regimento. O regimento vai colocar e dar o norte daquilo que a presidência, a mesa diretora, deva fazê-lo. Então, independente do momento que ele está presente ou não, independente de quando, situação, quando for, convidei também, além do vereador Jair, o vereador Afonso Urtes, que fosse devolver os projetos. Ou a gente vota ele ou rejeita ele, para nós podermos, então, fazer também, deixar a mesa limpa nesse sentido, e esse é o nosso objetivo. Então, pela todas as os levantamentos feitos, preciso parabenizar os colegas vereadores pelo discernimento em relação a ele. Reassumo a presidência.
Senhor presidente.
Devolvo a presidência.
Pois não.
Senhor, me permite uma parte da sua palavra?
Pois não, pode ser.
Só para ajudar aí quanto à questão do levantamento desses dados, foi buscado na Secretaria da Saúde, no dia que foi feita a solicitação, o secretário Davi não estava, foi feita a Kátia, que é a responsável aí, e então ela, juntamente com toda a equipe lá da secretaria, que fez o levantamento e nos passou essas informações. Obrigada. Seria só isso.
Ok, então, como eu tenho dito, vi diretamente com o secretário, pude levantar mais uma vez os números e analisando caso por caso, e possivelmente com o conhecimento que ele tem e conhecendo todas as pessoas que estão passando por essa dificuldade, tem me relatado esses números aí. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, projeto do Legislativo número 5. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Quem estiver a favor, permaneça como está. Com 2 votos contrários, está aprovado o projeto de lei número 5, de 4 de abril de 2019. Continuando nossa sessão, vamos à palavra livre. Começo com o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, demais colegas, devido adiantado, devido a outros compromissos, eu queria somente me referir a mais uma vez a uma moção que dei entrada nesta casa, solicitando um centro de coleta de sangue do IMOSC no Hospital Regional. Está sendo discutido bastante a nível de Estado. Também outros, inclusive deputados, estão pleiteando um centro de coletas em São Miguel do Oeste. Nós sabemos que muitos doadores estão deixando de ir a Chapecó pela distância e a impraticidade. Já justificado na época na moção, mas inclusive o IMOSC alega que tem coleta ou tem material suficiente para eventuais emergências, que não haveria necessidade de colocar lá uma coleta de sangue. Portanto, vou ser breve, queria fazer um registro ao Cometa ontem, fez uma excelente domingo esportivo, não conseguindo o resultado favorável, mas o empate de 2-2 faz o outro jogo começar no zero de novo. Portanto, muito público grande, realmente lá torcendo pelo seu time. A torcida do Guarani fez bonito, do Leão da Montanha fez bonito. Está aqui o Miguel, o Arley. Então, um abraço a todos, a gente é muito esportista e desejar convidar para próximo domingo. Claro, temos muitos eventos, temos a Festa do Leitão em Santa Fé Baixa, fazer um convite a todos para poder ir lá, como também lá em Dourado, onde vai ter a final da taça entre o nosso time lá de Soledade Penharol contra Dourado. Lá nós vamos começar no 0-0 também. Lá nós ficamos no empate em Soledade e vamos lá começar tudo de novo. Todos convidados, portanto, senhor presidente, vou ser breve. Inclusive peço para me retirar para poder fazer os outros compromissos também. Queres que eu fique mais um pouco? Eu dolero mais uns 5, 10 minutos, tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsis. Com a palavra, vereador Jair Imes.
Senhor presidente, esta semana que passou, escutando uma entrevista na Rádio Tapiranga, escutando uma pessoa que trabalha no SEBRAE, dando uma entrevista, e parece que os problemas de Tapiranga com as empresas, todos estão solucionados. Também vi o prefeito municipal receber um troféu em Florianópolis, prefeito empreendedor. Eu até brinquei aqui, perguntei para alguns vereadores, mas como empreendedor, o que, que ele fez de empreendedorismo para o nosso município até nos dias de hoje? Mas também, olhando por outro lado, o troféu nada mais, nada menos, custou aproximadamente uns 370 mil reais para o município de Tapiranga. Este é o valor que o município já investiu no SEBRAE. Eu, com valor desse, eu também viria na rádio da entrevista elogiando o prefeito, mesmo que não tenha feito nada para o nosso município. Se nós pararmos, gente, para pensar o tempo que foi gasto com entidades, lideranças, associações, sindicatos, comerciários do nosso município fazendo o plano de desenvolvimento 2030. Não se gastou um real na época para fazer com reuniões. Foram várias as reuniões, foram várias pessoas, foram vários dias que as pessoas estavam ali se debruçando em cima para fazer com que isso andasse. Nada disso foi levado em consideração agora. Simplesmente contratou-se a empresa e isso aí caiu-se por terra. Mas é bonito brincar com o dinheiro que não é da gente, né? Agora, se fosse dele, eu queria ver se ele fazia o que está fazendo com o dinheiro. E ele devia pensar que o dinheiro não é dele. O dinheiro é do município, é da população de Itapiranga. Prefeito A, B, C, passa, é 4 anos e vai embora. Vai tentar uma reeleição para ficar mais 4 anos? Mas vai tentar. Ninguém é prefeito eterno. Nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. E assim é com o prefeito. Mas deveria cuidar um pouco mais daquilo que é público. Mas aqui também, senhor presidente, foi levantada uma questão aqui. E eu respeito a opinião de cada vereador aqui, que quando me questiona, referente, quando eu peço pedido de vista, fiz o pedido de adiamento da votação, mas eu não consigo votar uns projetos desta envergadura aqui, faltando medicamento nos postos de saúde, faltando exames, filas extensas para tu fazer um exame. É como eu falei antes, as pessoas saindo do município de Itapiranga, 2, 3 horas da manhã para ir fazer uma consulta em Chapecó, fazer uma consulta em Xanxerê, voltando 9, 10, 11 horas da noite, gente. Isso aqui é um abuso com as pessoas que estão debilitadas. Muitas delas com doenças graves. Deveria se tratar diferenciado essas pessoas. E eu venho falando isso para o secretário, liguei várias vezes, já falei para ele, alertei. Mas parece que nada adianta. Aqui nós temos vagas aqui para ser criada, várias. Mas ninguém, gente do céu e da terra, aqui ninguém comporta mais tanta gente dentro da prefeitura. A prefeitura não tem mais lugar. A rodoviária já é um cabide. E além do mais, agora para ajudar a população ainda, está se fechando uma unidade que é o Santa Teresa Baixo. Para quem conhece o Gelson, que é daquela região, sabe quantas pessoas idosas, quantas pessoas que não têm condições de pagar um táxi cada vez para ir consultar a gente. Fazer as pessoas sofrer, subir aqueles
aquele peral lá, aquele morro, para ir consultar. E isso, além do mais, ainda vou dizer para vocês, numa reunião que tinha no pavilhão do bairro Santa Teresa Baixa, onde o prefeito foi lá fazer reunião com a comunidade, as pessoas questionaram o prefeito se ia fechar o postinho ou não. O prefeito deu a palavra, eu dou a minha palavra que esse postinho não será fechado. De que adianta enrolar, mentir para as pessoas, sendo que agora esse posto vai ser fechado até dia 30 de setembro, no máximo, mês de setembro, até dia 30 de agosto. E aí, aquilo que seria para ajudar as pessoas, nós estamos penalizando. Mas eu digo para vocês, a avaliação deste governo virá daqui a um ano e meio. Daqui a um ano, já vai começar. E o prefeito vai ter o respaldo que ele merece, que ele precisa ter. Nas pesquisas, nós já tivemos aqui, acesso a algumas pesquisas aqui, já dá para ver onde é que o prefeito está. Como que ele está, o comportamento dele. Mas aqui eu vou levantar uma questão aqui e que vocês me cobrem mais para frente. Quando saiu aquele projeto da Avenida Uruguai, eu, uns dias antes de sair a licitação, eu falei que quem seria a empresa que iria ganhar. E hoje eu vou levantar mais uma situação para vocês. Como foi adiado por duas vezes o prazo para fazer o projeto, como não se conseguiu fazer um aditivo de 25%, escutem bem o que eu vou falar, porque vai acontecer. Quando a empresa ganhar para começar a fazer a obra da avenida, o município de Itapiranga vai fazer uma licitação para uma empresa, fiscalizar a empresa que está fazendo a obra. Me cobrem se eu estiver errado. Fica marcado o dia de hoje aqui, e nós veremos lá para frente. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, o vereador Fábio Han.
Senhor presidente, nobres colegas, às vezes é divertido até assistir sessões como essa, mas dizer que eu quero ser breve aqui e não entrar no mérito da discussão quanto ao que vai acontecer no futuro e resultados de eleições, porque nem sabemos quem será candidato, quem não será, e não estamos em período eleitoral ainda, vereador Jair. E teremos muito tempo para discutir essas ações num período certo, correto. Mas sempre é importante os questionamentos, os posicionamentos, e tenho um respeito muito grande pelos nobres vereadores quando fazem seus apontamentos. Isto abre os olhos, isso sinaliza para que os trabalhos também sejam conduzidos de uma forma correta. E quando eu falo de uma forma correta, eu acho que deve vir a essa casa um projeto importantíssimo que venha em conta as nossas entidades. Hoje à tarde, vários vereadores tiveram a oportunidade de participar desse bate-papo com as lideranças das comunidades, principalmente as diretorias, onde o projeto deve passar aqui nessa casa ainda, deve haver as suas discussões, e eu tenho sempre assim dito aos presidentes das comunidades, tenham calma e paciência, porque a Câmara também é soberana sobre suas decisões. Então há um interesse por parte do Executivo de passar esses recursos, como também há necessidade real de que essas entidades sejam beneficiadas, tanto pelo fato das grandes exigências que nós temos hoje aqui, boa parte levantadas, vereador Tigrão, demais vereadores, e muitas vezes, ao invés de nós criarmos todo um atrito, um impacto, nós precisamos também buscar soluções. E aqui fazer, então, um elogio à administração municipal por ter buscado um canal de diálogo e entender um recado que já vem dessa casa aqui de bastante tempo, já de administrações passadas também, questionamentos para que fossem atendidas essas entidades, e está se chegando numa finalização. E por bom sinal, eu acho que nós, em conjunto aqui, vamos poder contemplar
de uma forma muito tranquila essas entidades, e oxalá se nós daqui para frente pudéssemos ir nas comunidades e vermos cozinhas adequadas, situações com bombeiros sendo colocadas em dia, com recursos do nosso município, que são fonte que devem beneficiar a grande maioria. E está sendo tentado contemplar entidades tanto do interior como da cidade, de uma forma igualitária, já discutida isso. E acredito que ao longo dos anos nós teremos sedes sociais melhores e que a nossa população possa usufruir disso aí. Ao mesmo tempo, faço uma ponderação aqui referente ao pedido de providência apresentado nessa casa, apenas chamando a atenção para uma ponte que ao longo dos 20, 30 anos que se fala em Beira-Rio, também é uma dificuldade a manutenção dessa ponte. E todo governo que passa, seja municipal ou estadual, vamos aqui colocar o nome no governo do estado, que é responsável por a manutenção dessa rodovia, fez um termo de cessão com o nosso município para que o município fizesse a manutenção da rodovia em si, com cascalhamento, patrulhamento, e as pontes não são de responsabilidade do município. Porém, com a reforma administrativa feita pelo governo Moisés, nós tivemos o enxugamento da máquina e o encolhimento do DEINFRA junto à Secretaria de Infraestrutura. Portanto, cabe nós aqui fazer esse ofício ao prefeito, que é responsável pela manutenção hoje, e que ele faça a devida oficialização ao governo do estado do que essa ponte hoje precisa de manutenção. Quem passar lá na linha Chapéu vai ver que o corrimão já não existe mais. A ponte está apresentando alguns problemas. Já tenho pedido ao longo do ano passado e no ano anterior para que se apresentasse um projeto, para que se fizesse uma ponte de concreto. É a comunidade pioneira do nosso município, uma comunidade que tem um movimento econômico bastante grande. E nós dependemos muito do trânsito de máquinas agrícolas naquela ponte. Para os nobres vereadores e quem nos acompanha ter uma ideia, quem está do lado de cá e quiser transitar, e alguém vai dizer, a ponte não foi feita para transitar ceifa, porque não é um veículo que deveria estar rodando numa SC. Pois bem, nós estamos uma estrada totalmente agrícola, que liga o município da Piranga a Mondaí, uma estrada de terra, e quando um proprietário de uma ceifa precisa prestar um serviço no outro lado do rio, ele precisa sair numa estrada municipal, ele sai de uma estrada estadual, vai para uma estrada municipal, faz 12 quilômetros, indo até linha Macuco, São João do Oeste, para passar numa ponte de uma estrada estadual para prestar o serviço a 100 metros do local onde ele desviou. Se formos olhar a largura em que a ponte foi construída na última vez, mal e mal passa um caminhão de ração. Então, o que dirá passar uma plantadeira que excede aos 4 metros? O que dirá passar uma colheitadeira? Portanto, nós precisamos ter esse discernimento também quando vamos buscar esse diálogo de que nós precisamos ter uma ponte um pouco mais larga e que possa oportunizar o tráfego dessas máquinas agrícolas principalmente. Então, faço essa solicitação mais uma vez, que seja encaminhado o ofício e o prefeito, então, tome as devidas providências. Lembrar que já temos conversado com o vereador Érico para que juntos... Aí volto a dizer juntos, se tiver mais algum vereador que queira participar, o vereador Gelson já participou numa última conversa em Florianópolis, que estamos tentando buscar um repasse de recurso para o município ainda este ano, para compensar a manutenção dessa estrada. Acho justo e necessário que o estado faça um repasse de recurso. Haja visto também que o município tem arcado com a manutenção, e tenho dito de passagem sempre que muito bem mantida, comparado com o que estava acontecendo. Porém, reitero que, devido ao movimento econômico, devido ao trânsito que existe lá, que vocês podem acompanhar, caretas,
de grande porte, levando ração, levando milho, levando farelo de soja, trazendo suínos, caminhão transitando hoje com leite. É um trânsito admirável e eu fico feliz por isso, porque é sinal que o nosso município, a nossa região, o nosso agricultor ainda está investindo, está acreditando e está movimentando. E nós precisamos continuar com isso. Ao mesmo tempo aqui, agradecer à vereadora Daniela, agradecer aos nobres vereadores, compreender os vereadores que também votaram contra o projeto. Entendo que nós estamos nessa casa justamente para ter as suas posições, para defender os seus pontos de vista. E precisamos sempre buscar o bem comum, buscar sempre atender ao nosso cidadão, aquele que paga o imposto e que acredita que nós estamos aqui para representar. Portanto, não levo nenhuma desavença, vereador Afonso, vereador Érico, vereadora Luiz não está aqui hoje, também com certeza teria um posicionamento ou a favor ou contra o projeto, mas nós damos o primeiro passo. A partir daí podemos avançar mais um pouco e quem sabe tratar com igualdade, todos merecem a igualdade com toda certeza, principalmente pessoas que sofrem de doenças. E aí sou testemunho não só de pessoas da cidade, mas também do interior da minha comunidade, da comunidade vizinha, onde a gente circula, encontramos não só portadores de câncer, mas também de outras doenças, que muitas vezes financeiramente essas pessoas não têm condições de arcar com um tratamento particular e estão na fila do SUS. Portanto, senhor presidente, desculpe me alongar aqui, agradeço o espaço, agradeço a compreensão dos nobres colegas, entendemos que juntos nós ainda podemos fazer mais pelo nosso município. Obrigado, tenham todos uma boa noite.
Agradeço a manifestação, vereador Fábio Rano, com a palavra a vereadora Anne Haas. 10 minutos para a senhora, vereadora.
Obrigado, tanto hoje que eu tenho pouco, senhor presidente. Não, senhor presidente, eu só quero agradecer ao secretário João Schmitz. Não fiz pedido aqui nessa casa, fui diretamente falar com ele, prontamente. Ele foi, junto com a equipe dele, na rua 25 de julho, teve um problema de uma boca de lobo, realmente estava bem crítico isso aí, preocupante, bem, e realmente logo ele fez, então quero agradecer a ele pelo trabalho e que ele logo fez para mim, para não... Até o pessoal que mora em frente de um comércio, logo estava pronto esse serviço. Era só isso, senhor presidente. Obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de iniciar aqui falando de algumas ações que eu julgo ser importantes para o nosso município. Queria fazer um registro aqui no último sábado, uma parceria aí do Poder Público, mas principalmente aí com as cooperativas do nosso município, foi realizado o dia C, e aqui parabenizar a Coopera 1, a COAF, Sicoob e o Sicred, que numa ação em conjunto fizeram aí uma força-tarefa e promoveram uma significativa melhoria na Praça Nereu Ramos. Eu acredito que ações como essa vêm de encontro o projeto que a gente tem apresentado e que foi aprovado aqui nessa casa, o projeto Adote uma Praça, onde empresas e entidades possam firmar esse termo de parceria com o Poder Público para auxiliar, não é para fazer sozinho, mas para auxiliar tanto na manutenção como também na cobrança de a gente poder manter os espaços públicos cada vez com melhores condições de ser utilizado. Até nesse sentido, fiz um pedido para o secretário de administração, ao mesmo tempo que a gente... entende a importância da colocação aí dos novos parques de brinquedo. Eu acredito que é um grande investimento que o município faz. Por outro lado, também tem uma atenção especial àqueles parques que estão já há um bom tempo sem manutenção e que correm o risco de algumas pessoas, principalmente as crianças, se machucarem. Então, relatei várias situações aí de parques que estão quebrados, outros que estão danificados aí, que precisam de uma melhoria urgente. Então, faço aqui esse registro, dizendo que essas são atitudes importantes, positivas e que trazem um bem para todos nós do município. Quero também fazer um registro aqui do último sábado, o lançamento
do cartaz da 41ª Oktoberfest, bem como do trajo das soberanas, parabenizar toda a comissão organizadora aí pelo evento e desejar aí que tenham um bom trabalho, que tenham êxito aí na organização da nossa festa maior. Dizer também da importância do setor de cultura do nosso município, parabenizar aí pelas ações que tem feito em prol da cultura do nosso município, bem como também parabenizar todas as entidades que fazem com que essa festa aconteça. Se não fossem as entidades, essa festa realmente não aconteceria da maneira que ela acontece. E parabenizar então, e creio que nós precisamos cada vez mais valorizar as entidades do nosso município. Fazer uma rápida referência do pedido de providência que fiz, da instalação de um abrigo de passageiro lá no bairro Portal do Sol. É um pedido dos moradores lá que relatam que os alunos, ao esperar o transporte escolar lá, têm dificuldade, principalmente em dias de frio e chuva, e os últimos dias aí têm causado bastante dificuldade para eles. Fazer também aqui um relato, parabenizar o Cometa pela atuação, não venceu, mas esperamos que, nesse ano em que completa 60 anos, possa garantir a classificação no próximo domingo. Da mesma forma, reforçar o convite que já feito pelo colega, decisão da Taça Amizade, próximo domingo, lá na, mais uma vez, aí na comunidade Linha Dourado. Também a festa do leitão na comunidade Linha Santa Fé. Mas, por último, também aqui, senhor presidente, apenas fazer algumas colocações em relação a algumas situações que talvez não fiquem bem claras quanto ao nosso posicionamento, quanto àquilo que a gente se manifesta. Em relação àquilo que foi até publicado pela imprensa aí, primeiro dizer que é importante ter ciência do que realmente é o verdadeiro posicionamento nosso. Segundo, é preciso que se faça a interpretação do que a gente fala, do que a gente pensa e do que é a opinião de outras pessoas. Eu creio que essa interpretação é preciso ser feita. Mas dizer que quando a gente diz que precisa ser dada uma atenção maior ao Plano Estratégico 2030, é o pensamento que eu tenho, que eu defendo. Penso que o município poderia e deveria ter dar uma atenção maior, seguir esse planejamento, como já relatado aqui, foi construído por várias lideranças aqui do nosso município, por representantes de várias entidades da sociedade civil. Eu sei que muitas ações dela já estão sendo desenvolvidas, pois consta no plano de governo, mas eu acredito que ele não apenas deveria ser seguido, como renovado, e nós estabelecermos um planejamento aí, talvez, para mais 20 anos para o nosso município. E quando eu me manifesto dizer que não estou vendo um resultado em comparação com os valores gastos em outros planos, sempre fui favorável, parceria do município com o SEBRAE, defendo isso, continuo sendo favorável, mas é importante que a gente possa ver os resultados. Quando eu digo que, às vezes, no momento, e talvez venham futuramente esses resultados, eu me refiro a várias ações aqui no nosso município que poderiam estar acontecendo e que não estão. Por exemplo, nós já solicitamos aqui o programa Juro Zero. São João do Oeste vai implantar, Tunápolis já implantou, Ipurã do Oeste já implantou, São Miguel do Oeste está implantando, e o nosso município ainda não está implantando esse programa, que já foi implantado uma vez e que teve uma repercussão muito positiva aqui no nosso município. Quando nós olhamos também para outros municípios e nós vemos que a questão de pavimentação de ruas estão à frente do nosso município. Presenciamos há pouco São João do Oeste inaugurando a pavimentação em uma de suas principais comunidades, Beato Roque, e já dando andamento à pavimentação em outros centros comunitários do interior. Da mesma forma, Tunápolis, se nós olharmos aí há pouco mais de um ano, ou menos de um ano aí, um investimento aí de cerca de 1.200.000, o recurso conseguido pelo governo do estado, e está lá a pavimentação no centro da comunidade Linha Pitangueira. Enquanto que, se nós olharmos para Itapiranga, eu imagino aí que apenas umas duas, três ruas até o momento foram asfaltadas. O que nós vimos, se nós olharmos na fronteira, um gasto aí de mais de 180 mil para atualizar o projeto, que já foi gasto um valor alto. Então são esse tipo de situações que nós cobramos para o bem do nosso município. São essas ações que a gente não vê estarem acontecendo. Vejo também outros municípios, e aqui eu fiz um pedido de providência, fiz uma indicação, elaborei, busquei informação, no sentido do município modernizar a questão da iluminação pública, gradativamente estar substituindo o sistema convencional que hoje existe por o sistema de lâmpadas LED. Presenciei no município de Ipurã do Oeste, no município de São Miguel do Oeste, no município de Tunápolis, acredito que São João do Oeste, se não me falha a informação, e também Mondaí, já estão fazendo essa substituição, além de trazer uma economia, economizar mais da metade em termos de consumo de energia, ela traz uma visibilidade, traz uma segurança muito maior. E buscando informações aí, quanto que se arrecada com a COSIP, que é essencialmente para promover melhorias, para manutenção e também para investimento na iluminação pública, nós percebemos aí que o município poderia e deveria estar investindo muito mais na iluminação pública. O município, nos 6 primeiros meses, arrecadou cerca de quase R$500 mil com a COSIP. 498, para ser mais preciso. E gastos com manutenção foi em torno de 250 mil, ou seja, pouco mais da metade. Não houve investimento nesse período. Eu tenho feito aqui um pedido para uma melhoria, uma ampliação na iluminação pública lá no centro da comunidade de linha Santo Antônio, e cerca de 4 meses e até agora não foi atendido. Então eu penso que são ações como essas que a gente cobra, para o bem da comunidade. Recursos da COSIP deveriam ser, se não integralmente, mas na grande maioria investido para melhorias e para ampliação da iluminação pública do nosso município. Então são esse tipo de ação que a gente cobra, são esse tipo de ação que a gente quer ver para que nós possamos, de fato, aí, ter o nosso município como empreendedor, não apenas no papel, não apenas no discurso, mas também em ações práticas que tragam resultados para o nosso município. Por fim, senhor presidente, dizer-lhe que a presença do servidor aqui é importante para esclarecer, embora para mim tenha ficado muitas dúvidas no ar. Pelo jeito, ainda há muitas dúvidas dentro do próprio setor. E se tratando de bens públicos, independente quando foi adquirido, independente das condições que estão, eles precisam ser dados a destinação correta. E a destinação correta é leilão. Não havendo quem se interesse, aí então se dá de forma legal um outro destino. Então, quando a gente pede aqui, não é por acaso, não é para tentar denegrir nenhum dos servidores, mas sim para esclarecer aquilo que vem até nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira, também estou inscrito na palavra livre, repassa a presidência.
Assuma a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, gostaria de colocar algumas situações que acho que é importante. Tivemos presente no lançamento do cartaz da Oktoberfest e também dos trajes das Soberanas, juntamente com o vereador Alexandre Siqueira, com o vereador Gelson Petri. E quero parabenizar também nosso assessor de comunicação, o Júlio, pelo excelente protocolo. E tenho certeza que vai ter também um excelente trabalho em prol da divulgação da festa. E com o empenho de todos os organizadores, mais uma vez, uma referência para o nosso município, para a nossa região, para o nosso estado de Santa Catarina, também uma referência a nível de Brasil, a festa da Oktoberfest da Quinta Piranga. Lamentar algumas situações, nós fizemos aqui, através da casa, uma solicitação para o IMA, para que agilizasse a questão dos projetos aqui na nossa região. Foi criada uma força-tarefa. Essa força-tarefa não engloba o setor agropecuário, engloba somente projetos urbanos, e que foi feita a primeira amostragem e o trabalho vai então para análise posteriormente à liberação dos alvarás para essas situações, principalmente no setor urbano. O setor agropecuário ainda está chupando o dedo. Segundo informações, e eu tenho cobrado isso meio seguido para saber como é que anda o andamento, até porque a gente também é cobrado por isso. Então está sendo treinado um novo veterinário para poder fazer essas análises dos projetos pendentes aqui para a nossa região. E vão estar seguindo um protocolo conforme a entrada deles. Então, lamentar que ainda não estamos vendo uma luz próxima disso acontecer, enquanto isso, projetos parados e produtores tendo seus prejuízos em função disso daí. Quero também dizer a todos que temos participado hoje do programa de ajuda as comunidades na reunião que teve. Creio que está de parabéns à administração por visualizar essa situação, situação essa que já está acontecendo em outros municípios, e que possamos dar um alento também às comunidades que precisam de um apoio financeiro, principalmente para poder se adequar a alguns projetos importantes para eles. No mais, desejo a todos uma ótima semana e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, quero agradecer o acompanhamento de todos e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15 de julho, aqui nesse plenário. Muito obrigado, um abraço a todos.